Olá, muito boa tarde. O caso dos maus-tratos a crianças no Centro de Apoio da Casa do Povo de Rabo de Peixe não terminou com a leitura da sentença das quatro arguídas, pois foi extraída uma certidão para averiguar a extensão dos casos, a atuação de mais cinco pessoas, entre elas duas educadoras, uma auxiliar e dois membros da anterior direção. De recordar que durante o julgamento das quatro antigas funcionárias da creche, diversas testemunhas revelaram ter transmitido à direção anterior denúncias sobre alegados maus-tratos, mas que nunca foram tidas em conta. Questionado pelos jornalistas no final da leitura da sentença sobre a possibilidade das atuais funcionárias da instituição constarem da certidão que foi extraída, Carlos Estrela, atual presidente da Casa do Povo de Rabo de Peixe, afirmou que vão continuar ao serviço, pois não há nada contra elas. A indignação fez-se sentir na sala de julgamento, mas foi no exterior do Tribunal de Ponta Delgada que os pais das crianças vítimas de maus-tratos exteriorizaram o que sentiam com o facto de três das quatro arguídas terem sido punidas com pena suspensa. Por seu turno, o presidente da Casa do Povo de Rabo de Peixe considerou justa a decisão do tribunal e lamentou que tivesse demorado tanto tempo até ser feita justiça. Recordo que, segundo fonte do Ministério Público dos Açores, a sentença vai ser alvo de recurso, mas apenas das três arguídas condenadas a pena de prisão suspensa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do Chega Açores criticou ontem as centrais sindicais por estarem a deixar o país refém dos seus interesses a propósito das alterações à lei laboral e comparou os sindicatos a cartéis criminosos. José Pacheco falava durante uma interpelação ao governo sobre emprego e qualificação, apresentada pela bancada social-democrata, e defendeu ainda ser preciso acabar com o comunismo em Portugal, a começar pelos Açores.
Como é que é possível termos um país refém dos sindicatos? Como é que é possível, quando precisamos fazer uma alteração à lei laboral? Como é que é possível? Nós continuamos refém de cartéis criminosos de pessoas que destroem a nossa terra. São autênticos criminosos. Uma coisa é defender os trabalhadores. Outra coisa é manter uma sociedade refém. E isto não pode continuar a acontecer. Temos que acabar com o comunismo em Portugal e a começar pelos Açores.
As declarações de José Pacheco foram contestadas pelo deputado do Bloco, António Lima, que considerou não ser admissível que o Parlamento se refira aos sindicatos com termos insultuosos. O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores aproveitou a ocasião para advertir o deputado do Chega, considerando exagerada a linguagem utilizada por aquele partido.
Discordar de sindicatos ou de outras estruturas é democrático. Chamar as pessoas de criminosos acho que é um exagero absolutamente, que não é tolerável, senhor deputado. Peço desculpa, não é tolerável. Nós estamos em democracia. Temos que respeitar a diferença, da mesma forma que se os sindicatos tratassem o senhor deputado ou o seu partido de um partido criminoso, o senhor não ia gostar. E, portanto, não é normal isso, esse tipo de linguagem.
Luís Garcia, o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Ainda no Parlamento, os vitivinicultores dos Biscoitos na Ilha Terceira, do Pico e da Graciosa vão poder construir estruturas de apoio nas suas vinhas para poderem receber visitantes, como a construção de uma zona de provas de vinhos, um alpendre, uma casa de banho ou mesmo uma cobertura. A proposta do Chega foi aprovada ontem no Parlamento com os votos do partido e também dos partidos que compõem a coligação. Ontem, o Parlamento rejeitou uma proposta do PAN que previa a reconversão de veículos de tração animal.
A evolução moral não se mede apenas pelos avanços tecnológicos ou pela prosperidade económica. Mede-se, sobretudo, pela capacidade de reconhecer que certas práticas se tornaram obsoletas, especialmente quando confrontadas com conhecimento científico e com consciência coletiva sobre o sofrimento que podem causar. Falo neste caso da utilização de animais em veículos de tração. Uma realidade que, embora historicamente compreensível, não se coaduna com a visão contemporânea de respeito pelos seres sencientes que coabitam connosco e com as alternativas existentes. A reconversão dos veículos de tração animal não elimina a memória histórica, mas garante que esta memória não se continua a construir à custa do sofrimento animal.
Pedro Neves, deputado do PAN, viu a sua proposta ser acompanhada apenas pelo Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda viu aprovado um projeto de resolução que recomenda ao Governo que aplique medidas para mitigar o impacto do aumento do preço dos combustíveis no imediato e também para acelerar o processo de transição energética.
Em menos de 2 meses tivemos aumentos brutais. O gasóleo subiu mais de 36 cêntimos por litro, a gasolina mais de 21, o gás quase 37 cêntimos apenas em maio. Perante este cenário, não há tempo a perder. É preciso agir, porque as medidas que têm sido aplicadas e apresentadas são curtas e que, para grandes problemas, são precisas medidas muito mais fortes. Por fim, há outro sinal preocupante atualmente nos Açores: o retrocesso na produção de energia renovável. Num momento como este, isso é um erro que vamos pagar caro. Aliás, já estamos a pagar. Precisamos de um plano de ação urgente, com metas, calendários e financiamento assegurado, alinhado com a estratégia regional, energética regional. E esse plano tem que ser elaborado e apresentado rapidamente. A dependência dos combustíveis fósseis precisa mais do que discursos, precisa de decisões e prazos.
António Lima, deputado do Bloco, viu aprovado o pedido de urgência da sua proposta, aprovado por unanimidade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Aerogar Civil das Lajes retomou esta quinta-feira o abastecimento regular de combustível a aeronaves civis, depois de terem sido detectadas inconformidades no produto. A Aerogar Civil das Lajes acrescentou ainda que continuará a acompanhar a situação em articulação com as entidades competentes, mantendo como prioridade a segurança, a continuidade operacional e a prestação do serviço público aeroportuário. Por seu turno, a Petrolífera revelou que está em curso o apuramento das circunstâncias concretas, acrescentando que ativou de imediato os procedimentos internos de investigação para apurar as causas da ocorrência e adotou medidas para substituir o produto. A proposta de caderno de encargos de privatização da Azores Airlines propõe a venda de pelo menos 75% da companhia e impede a extinção de postos de trabalho e despedimentos coletivos durante 30 meses. Ora, o caderno de encargos proposto pelo Conselho de Administração da SATA ao Governo Regional, a que a Agência Lusa teve acesso, estabelece um modelo de negociação particular para a privatização da companhia aérea, que vai ter de ser concluída até o final do ano, segundo o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia. A venda de pelo menos 75% da empresa representa uma diferença face ao anterior concurso, que previa uma alienação mínima de 51% e máxima de 85%, um procedimento encerrado a 6 de março sem privatização, após o júri e a administração terem considerado que a proposta do Atlantic Connect Group, a única admitida, apresentava riscos inaceitáveis. A proposta de caderno de encargos que vai ser apresentada em Conselho do Governo, o comprador fica obrigado a não proceder a despedimentos coletivos nem à extinção de postos de trabalho existentes na Azores Airlines durante um período mínimo de 30 meses e a respeitar os acordos de trabalho em vigor. O documento estabelece também as obrigações de manter durante o período mínimo de 30 meses a sede e a direção efetiva da companhia nos Açores e as rotas de São Miguel e Terceira com Lisboa e Porto, bem como as obrigações entre a região e os Estados Unidos e Canadá. O comprador fica obrigado ainda a manter o certificado de operador aéreo na Azores Airlines durante o tempo mínimo de 3 anos. O caderno de encargos sugerido define uma nova fase inicial para a qualificação dos interessados, uma segunda fase para a apresentação de propostas não vinculativas e uma terceira fase para a apresentação de propostas vinculativas, prevendo também a possibilidade de existir uma fase eventual de negociação final. Recordo que todo este processo vai ser acompanhado por um supervisor independente, o economista Augusto Mateus, que presidiu também ao júri do anterior concurso de privatização. Ainda neste âmbito, o Conselho de Governo aprovou o início do procedimento de alienação da totalidade do capital social da SATA Handling, determinando que a SATA Holding desencadeie com a maior celeridade todos os atos preparatórios, instrumentais e necessários à sua concretização, através de um processo de negociação particular. O Governo estabelece um conjunto de orientações claras ao Conselho de Administração da SATA Holding, nomeadamente no sentido de assegurar que o procedimento decorra de forma aberta, transparente e não discriminatória, com definição prévia em caderno de encargos a submeter à aprovação do Conselho de Governo das condições essenciais da alienação. Foi igualmente determinado que o processo salvaguarde de forma inequívoca os interesses estratégicos dos Açores, incluindo a continuidade da prestação dos serviços de assistência em escala em todas as ilhas e a proteção dos direitos dos trabalhadores em conformidade com o enquadramento legal e os instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis. O Conselho do Governo definiu ainda que o procedimento será acompanhado por um supervisor independente e que as secretarias regionais, com tutela financeira e sectorial, exercerão poderes de orientação e acompanhamento permanente, cabendo ao Conselho de Administração da SATA Holding assegurar a condução do processo e submeter a decisão final de alienação à aprovação do Governo Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Decreto Legislativo Regional que cria a Rede de Cuidados Paliativos na Região Autónoma dos Açores para melhoria da qualidade de vida e bem-estar das pessoas em situação de sofrimento foi hoje publicado em Diário da República. Segundo o diploma, que entra em vigor amanhã, os cuidados paliativos assumem-se hoje como um direito humano e representam uma área de desenvolvimento técnico fundamental nos sistemas de saúde, sendo, como tal, um imperativo ético organizacional. A rede de cuidados paliativos na região, que deve estar plenamente operacional no prazo máximo de 24 meses após a entrada em vigor do diploma, constitui parte integrante do Serviço Regional de Saúde e vai funcionar no âmbito do Departamento do Governo Regional com competência em matéria de saúde. Os cuidados paliativos são prestados pelas entidades pertencentes ao Serviço Regional de Saúde, nomeadamente hospitais e unidades de saúde de ilha. A rede de cuidados paliativos dos Açores tem como objetivo global a prestação de cuidados paliativos a pessoas doentes que, independentemente da idade e patologia, estejam numa situação de sofrimento decorrente de doença grave ou incurável, com prognóstico limitado e em fase avançada progressiva. O número de utentes em lista de espera cirúrgica nos Açores manteve-se acima dos 13.400 em março, voltando a ser superior ao registado no mesmo período do ano passado, apesar de uma ligeira descida face ao mês de fevereiro deste ano. Ora, no final de março estavam inscritos para cirurgia 13.465 utentes nos Açores, mais 1.204 do que no mesmo mês de 2025, de acordo com o Boletim Informativo Mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para a Cirurgia dos Açores, desde maio de 2023, que o número de pessoas a aguardar por uma cirurgia nos Açores é superior ao registado no mesmo período do ano anterior. Ainda assim, neste mês, o número de inscritos registrou uma ligeira descida face ao mês anterior, à semelhança do que já tinha acontecido em fevereiro. O Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, era o que apresentava mais utentes a aguardar por uma cirurgia, 8.957 no final de março. O Hospital da Horta, 1.410 inscritos, apresentava mais 78 utentes em espera do que em março do ano passado, enquanto o Hospital da Terceira contabilizava 3.098 doentes inscritos, mais 57 do que no ano passado. No final de março, os açorianos aguardavam em média 486 dias, cerca de um ano e quatro meses, por uma cirurgia, mais 30 dias do que no mesmo mês, mas em 2025. Nas três unidades de saúde, o tempo médio de espera estava acima dos tempos máximos de resposta garantidos, regulamentados, que prevêem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias. Em 2025 foram operados cerca de 13 doentes com obesidade na Unidade de Tratamento Cirúrgico de Obesidade e Doenças Metabólicas do Hospital de Santo Espírito, na Ilha Terceira. Estes doentes integram um universo de 382 utentes que são acompanhados naquela especialidade, oriundos das ilhas dos grupos Ocidental e Central. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada por Marília Vaz, coordenadora daquela unidade. A especialista adianta que desde 2021, ano em que o Hospital Terceiro Ensino iniciou a atividade operatória, já foram intervencionados 82 doentes. Atualmente 300 pessoas aguardam por cirurgia, embora a médica alerte que nem todas terão indicação para chegar à operação.
No entanto, salvaguarde que nem todos os doentes poderão chegar à fase da cirurgia. Este é um circuito onde, obviamente, todos os doentes que estão inseridos nesta unidade tem critérios para serem operados, mas é preciso averiguar a vontade deles e a motivação para alterarem os hábitos de vida saudável, ou seja, só são operados os doentes que querem e que conseguem alterar os seus hábitos de vida, e aqueles que com isto não conseguem perder o peso, sim, são os doentes que chegam à cirurgia. Agora, os doentes que não estão motivados para alterarem os seus hábitos de vida, que mantêm hábitos alimentares que não são saudáveis, que não querem fazer a prática de desporto, ou seja, que não estão dispostos a combater este desequilíbrio que existe entre a ingestão de calorias e as calorias gastas, esses depois acabam por não ser elegíveis.
Em vésperas do Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, a médica cirurgiã revelou que do total de utentes operados, 72% são mulheres e 98% são homens. Maria Elia Vaz refere que a patologia tem maior prevalência no sexo feminino, principalmente nas faixas etárias mais avançadas, devido a fatores hormonais, metabólicos ou sociais. A especialista adianta que tipo de operações é que são realizadas naquela unidade e qual a mais frequente.
Muita gente já ouviu falar, com certeza, no sleeve gástrico ou manga gástrica. Esta cirurgia é uma cirurgia em que 80% do estômago é removido, e esta é uma cirurgia que representa o que é o componente restritivo, ou seja, o estômago passa a ser um órgão muito mais estreito, em que quando a pessoa come acaba por ter uma saciedade muito mais precoce do que tinha anteriormente e acaba por comer muito menos. O componente hipoabsortivo ou malabsortivo é quando nós alteramos a anatomia de tal maneira, fazendo um bypass na zona de absorção dos alimentos, e que vai atuar, lá está, na diminuição da absorção das gorduras. Em todo o mundo, o que é mais realizado é o sleeve. Nós aqui temos feito mais o bypass, porque o bypass tem um grande impacto nos doentes diabéticos, e nós temos uma grande percentagem de doentes diabéticos. Logo, a cirurgia que mais realizamos é mesmo o bypass.
O Dia Nacional da Luta contra a Obesidade visa sensibilizar a população para esta doença crónica, promover hábitos alimentares saudáveis, incentivar a prática regular de exercício físico.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.